Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Carlos de Brito e Melo. Ele é belo-horizontino, mestre em comunicação social, professor universitário, integra o coletivo Xepa, ligado a projetos da Artes Plásticas. Publicou o livro de contos O Cadáver Rir de Seus Despojos e faz parte da coletânea Entre Duas Mortes e Sombra. Foi vencedor, em 2008, do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura na categoria Jovem Escritor Mineiro. E a gente vai conversar sobre o livro A Passagem Tensa dos Corpos, um livro editado pela Companhia das Letras. Bom dia, Carlos. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia. Prazer em falar com você também.
Intrigante romance esse seu, hein?
Então, você gostou?
Eu gostei muito. Eu queria saber como é que você concebeu esse romance, como que você estruturou essa história, o que que você pretendia com esse texto, afinal?
Então, esse romance foi concebido em um projeto que foi exatamente o projeto enviado para o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura.
Uhum.
Até então eu não tinha o hábito de planejar a narrativa antecipadamente. Eu tinha escrito até então apenas contos de poesia, mas sobre o gênero de trabalho era o conto. E eu escrevia assentando, ligando o computador ou pegando papel, escrevendo sem ter uma previsão dos acontecimentos.
Uhum.
Mas nessa categoria dessa premiação, era exigido que eu apresentasse um projeto com objetivos, justificativa, uma descrição minuciosa da trama, uma quantidade de páginas já prontas para exemplificar, né? Uhum. Ilustrar assim, que tipo de texto eu pretendia fazer. Então isso me exigiu um desenho mais claro, mais consciente da obra. Eu tive alguns pontos de partida. O primeiro deles foi o livro anterior, o livro de contos O Cadáver Rir de Seus Despojos, que eu tinha lançado em 2007 pela editora Scriptum de Belo Horizonte.
Uhum.
Em que a questão da morte ela já se manifestava na figura do cadáver, em alguns pontos, em outros, sob forma de desaparecimento, sob forma da perda, da destruição. Então, só que a morte que tinha sido tematizada muitas vezes indiretamente, eu desejei que ela fosse objeto primeiro dessa narrativa. Eu também, na ocasião, tinha feito uma viagem ao interior de Minas Gerais, na
Sim.
cidade dos meus pais, que é Visconde do Rio Branco.
Uhum.
Fiz essa viagem em companhia do meu pai. E na ida a gente foi conversando muito sobre a cidade, e essa relação aí da cidade com a morte foi um pouco o resultado dessa conversa. Então foram mais ou menos os pontos de partida.
É muito interessante, quer dizer que você fez um projeto antes, estruturando a obra, porque muitas vezes os personagens, no romance, a gente conversa com autores e fala, eu fui conduzido pelo personagem. No seu caso, não, né? Você conduziu cada um.
Eu, com relação a esses personagens aí, eles já estavam todos previstos.
Uhum.
O estatuto deles foi alguma coisa a ser descoberta ao longo da narrativa. O próprio
Sim.
narrador que fica aí nessa
pois
transição.
Pois é, esse narrador é outro personagem interessante na história.
Ele é uma questão à parte, assim, porque tem todo um cuidado, teve todo um cuidado de construir esse narrador nesse lugar de passagem,
uhum.
né, entre morto e vivo.
É.
Ele que fala, tenta abordar aqueles que passam de vivos à morte.
É um personagem muito curioso, o seu narrador, vamos dizer assim. Porque os personagens não têm nome, o narrador não tem corpo, quer dizer, às vezes parece ter, às
uhum.
vezes a gente sente que ele é uma coisa que está etérea ali naquele espaço, mas ele não atravessa também todos os espaços.
Sim.
Então tem espaços dentro do seu romance que o narrador fica curioso, instigando a gente, leitor, a saber o que vai dar aquilo, né?
Então, esse narrador ele tinha sido um pouco pensado nesse lugar aí de trânsito, em que às vezes ele vê, às vezes ele não consegue ver, e sempre sem nome, como os personagens também são sempre sem nome.
Uhum.
Eu desejei que essa dimensão da morte ela se manifestasse nos seus mais diversos aspectos, e a morte, uma das formas mais dolorosas, mais difíceis dessa manifestação da morte, exatamente na criação dessas zonas de ausência que ela produz. E aí, assim, a falta do nome, a falta de uma referência histórica e contextualizada para esses personagens, eu achei que isso era uma aposta numa certa coerência para a narrativa.
Uhum.
O próprio narrador e aquilo que ele pode tocar ou não pode tocar, isso foi um pouco construído ao longo da trama. Eu sei que em alguns momentos tinha que tomar algumas decisões com relação ao que esse narrador, inclusive, desejaria dentro da sua própria história pessoal.
Uhum.
Então, assim, o projeto, embora ele tenha antecipado algumas coisas, ele não limitou esse poder criativo da própria escrita. A escrita vai inventando suas soluções, né?
É verdade.
Agora, os personagens, eles, assim, pelo menos o ponto de partida deles eu já tinha.
Uhum. Agora, você fala das mortes acontecidas nas cidades mineiras. Você fez alguma pesquisa de dado estatístico? Foi anotando coisa publicada em jornal? Como é que foi isso? Ou você foi criando mesmo?
Não, fui criando. Eu tinha uma relação dos municípios de Minas Gerais.
É, que você não pega todos também, porque são 800 e tanto, aqui não cabe tanto.
Eu tinha no primeiro momento, eu vou colocar todos. No final, fui cortando muitos, assim, porque ficava enfadonho. Eram muitos, né?
Minha cidade, por exemplo, não está aqui.
E é qual?
Congonhas.
Ah, que pena.
Não, mas não é problema.
Pois é. É legal registrar, porque eu, por exemplo, já vi, não sei mais se esse site está disponível, mas eu já tive acesso a um blog de uma cidade chamada, se não me engano, Bom Jesus do Galho, que é uma cidade citada logo no início do romance, em que uma pessoa que é autora do blog...
Que falou que era de lá.
Disse que era de lá e disse que eu tinha falado de uma morte horrorosa acontecida lá.
Uhum.
Ele conhece o povo de Bom Jesus do Galho, é um povo de boa índole. Eles não matam, eles se matam ou não matam daquela forma, então estaria denegrindo o nome da cidade. Eu achei aquilo incrível, porque ele levou super a narrativa a sério, né?
É verdade, é interessante, porque nesse ponto que eu queria chegar, a literatura é mais que a realidade, né? Na literatura tudo é possível, é por aí.
É.
No princípio era o verbo, e no fim também.
Pois é, exatamente. Não, a gente não pode deixar escapar essa anunciação, né?
Uhum.
Eu acho que a palavra é a própria instauradora desse espaço em que a gente vive. Se a gente volta, inclusive, na narrativa bíblica, né, tomada como uma narrativa,
sim,
é uma voz que anuncia o espaço, é uma voz que anuncia o tempo, é uma voz que anuncia o próprio homem. Então, acho que é interessante a gente resgatar, acho que o romance indiretamente está preocupado com isso, porque estabelece essa relação, né, da linguagem com a morte, mas de como que a linguagem ela é instauradora da própria experiência.
Da própria vida, né?
Sim, sem dúvida.
Uhum.
Sem dúvida, né? Porque às vezes a gente toma a linguagem como uma coisa assim que surge depois apenas para instrumentalizar os processos comunicativos, as relações, e ela não é assim, a gente
ela
é fundado nela, né? Não é à toa que o narrador, ele se vale da linguagem para se refundar. Ele que foi banido da existência deseja voltar para uma existência. Que meio que ele tem? A linguagem, a língua, é tudo que sobrou.
A gente nem sabe quem ele é, o que ele é, e ele está ali, atuante, né? Um personagem principal.
Exatamente.
Eu estou conversando com Carlos de Brito e Melo, que é o autor da passagem Tensas dos Corpos, que você, que foi o ganhador do prêmio Jovem Escritor dado pelo governo de Minas Gerais na categoria Jovem Escritor Mineiro, na categoria de Literatura, Jovem Escritor Mineiro. Eu queria que você falasse um pouco dessa premiação. Como é que você vê essa questão dos prêmios, a premiação aqui em Minas Gerais?
Então, essas premiações elas são muito importantes. Tem muita gente escrevendo muita coisa boa, mas possibilidade de visibilidade que as obras têm, ela normalmente é muito, muito limitada. Eu acho que em outros estados isso acontece com um pouco mais de incentivo. Então o prêmio aparece aqui, surge aqui. Eu acho que assim, numa preocupação que é muito importante, muito legítima.
Uhum.
E aos poucos, porque a gente acaba viajando para participar de eventos fora, assim, de uma bienal aqui, outra lá, e assim, aos poucos, o prêmio começa a ser mais comentado. Algumas coisas aqui de Belo Horizonte, de Minas, ficam muito, para nós mesmos, mas aos poucos ele vai sendo mais comentado. Quando eu ganhei ainda, eu sei que as pessoas que vieram a saber disso na época, fora aqui de Minas, não conheciam o prêmio estava apenas começando, né? Mas eu acho uma premiação muito importante e gostei muito de ganhar nessa categoria, porque essa categoria, ao fornecer uma bolsa para a produção da obra que você promete com o projeto, sim, ela está dando visibilidade para o trabalho. Uhum. E aí eu me sinto...
E é um orgulho. Desafio também, né, Carlos?
É, exato. Assim, é porque quando a gente muitas vezes vê um livro pronto, não sabe todo o processo que gerou aquele livro. Então, uhum, a bolsa, ao premiar o trabalho, ao processo, eu acho que ela valoriza esse lugar aí desse desafio cotidiano, que não é da inspiração, assim, que é do trabalho. Você tem que acordar, tem que ir lá para o computador, pode ser um bom dia, um mau dia, você vai ter que produzir como se produziria um outro trabalho, se fosse de outra profissão, assim. Então, acho que isso...
É uma profissão, né? O ser escritor é ser um profissional da escrita, afinal.
É, exato. Você continua tendo conta para pagar, você continua tendo vínculos sociais. Então, tem uma coisa, assim, que, embora haja uma certa alimentação, né, do mito, do autor, da criação, no dia a dia isso é muito pouco, você não tem muito glamour não, você tem dias bons, dias ruins, mas você fica ali meio ensimesmado, rodeado por anotações, dicionários, cada um vai ter um pouco aí de um certo ritual de aproximação, mas muitas vezes você não tem direito a ritual nenhum, porque o tempo que você tem é limitado, então é sempre desejável você estar num lugar legal, com uma luz boa, é confortável, mas às vezes está no trânsito, no engarrafamento, e aí é aquele horário que você tem.
É verdade.
Você vai anotar essa ideia onde tiver, onde puder. E aí eu acho que é importante valorizar esse momento.
Uhum. Carlos, nós temos pouco tempo, mas qual que é o conselho que você dá para uma pessoa que quer se tornar um escritor?
Ah, em primeiro lugar, não só é muito importante que a pessoa tenha um hábito de leitura, né, e encontre a sua leitura, assim, que não precise necessariamente passar. Acho que é importante passar por uma certa lista de livros que se tornaram canônicos, assim, obras canônicas, mas é importante a pessoa encontrar os seus autores, mas mais do que isso, é importante a pessoa produzir. Assim, a gente ouve muito...
Experimentar muito, a escrita, né?
É, a pessoa falando assim, ah, eu quero escrever, eu escrevo bem, eu tenho ideias ótimas. Mas ela não coloca no papel. E é na hora de colocar no papel, enfim, na hora que você der...
O princípio era o verbo.
É.
Vamos lá.
Alguma coisa se inaugura de maneira concreta ali, que você vai ver em que medida que aquela ótima ideia, ela se sustenta. E a literatura está para além de uma grande ideia. Ela é uma experiência. Ela é produtora de uma quantidade de experiências em que o próprio autor não está ali, assim, dono da situação. Ele é meio passivo. Ele sofre aquele processo, tanto quanto ele produz aquilo tudo, né? Então é importante a pessoa se submeter a isso, se colocar a trabalho no final das contas.
É isso aí. O livro está genial, eu gostei muito, e quero parabenizar. E saber, tem outras coisas para frente, para sair agora, em 2011?
Sim, eu tenho uma previsão.
Oi? Oba!
É, tenho uma previsão para até o meio do ano, eu estar com o próximo romance pronto. Ele tem um título que acho que, bom, por enquanto ele... O título é provisório, tal, é bem provável que você confirme, que se chama A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários.
Nossa, que bom o título.
É, pois é. Então, ele está com umas boas 80 páginas prontas, eu retomei o início da narrativa, porque estava insatisfeito com algumas formulações, um certo tom, assim, muito...
Ácido, talvez?
Não, eu tentei...
Eu já estou especulando, hein?
É, não, eu tentei evitar algumas apostas que foram da passagem. Então, a morte, que é um tema meu de predileção,
é verdade,
ela saiu da cena central. Ela está meio fora, assim.
Né? Mas aparece, né?
É, exatamente.
Uhum.
Então, agora, a obra, ela tem um desenho, assim, que é um pouco... Um desenho que é filho da passagem, mas eu procurei não me repetir. Então, tem alguma coisa nova. Os próprios personagens, eles estão muito menos planejados agora. Existe um núcleo ali, mas a maneira como os personagens vão entrando é uma maneira mais dispersa. Eu quis que isso acontecesse, porque na passagem há uma concentração dramática que eu desejei fazer com um núcleo pequeno de personagens. Eu queria, dessa vez, espalhar um pouco mais as vozes, né?
Uhum.
Trabalhar um narrador, mas trabalhar outros narradores que pudessem dividir o trabalho de condução da narrativa. Então, isso é uma experiência, né? Assim, uma experiência.
Você tá de vez em quando. Experimentando outra fórmula.
É, então. De vez em quando funciona. Tem dia que você escreve e acha tudo uma bobagem. Então, assim, de vez em quando tem que voltar para rever o que eu fiz.
É isso mesmo. Carlos, muito obrigado por conversar com a gente aqui. Parabéns por esse livro, que está muito bacana, e a gente já está esperando o outro. Tá bom?
Que bom. Fico muito contente. Agradeço muito.
Grande abraço, sucesso, e que seus personagens achem os caminhos deles aí.
Ah, que bom. Esse acho que é o melhor desejo que alguém pode fazer para o autor é esse.
Então, obrigada.
Obrigado, bom dia.
Bom dia. Eu conversei com o Carlos de Brito e Melo, mineiro aqui de Belo Horizonte, ele é o autor do livro A Passagem Tensa dos Corpos, um livro editado pela Companhia das Letras no ano passado. Esse ano de 2011 tem outro livro aí pintando, do Carlos de Brito e Melo, um dos expoentes aí da nova literatura mineira.